Bom dia, são 6 horas e 30 minutos, segunda-feira, 11 de agosto. 11 de agosto. É bom poder estar aqui com vocês, meditando na palavra de Deus nessa segunda-feira, começando a semana em boa companhia. Eu espero que você tenha passado um bom domingo. Eu espero que você tenha conseguido descansar no fim de semana. Muita gente não descansa no fim de semana. Por exemplo, padres e pastores, nós não descansamos no fim de semana. Trabalhamos dobrado, né? Mais do que as outras pessoas. Muito embora a gente trabalhe também nos outros dias da semana. Mas fim de semana é mais difícil. É cheio, muita atividade, escola dominical, culto. Então, no geral, é a segunda-feira que o pastor tira para o descanso. Ele não se envolve nas atividades pastorais, né? Os padres também, no geral, a segunda-feira é o domingo, é o dia que ele folga. Enfim, eu espero que você tenha descansado, que você tenha podido cultuar a Deus, se você tem alguma forma de religião, e que a gente possa começar bem essa semana. Eu quero começar orando por você. Bendito Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta semana que começa, obrigado por esta segunda-feira. Que a sua bênção desça sobre todos aqueles que participam desse momento devocional, que sua bênção e sua graça sejam abundantes na vida de todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia dos que sofrem. Que o Senhor, Deus de bondade, cuide para que o sofrimento seja minimizado na terra, para que a dor não domine os corações de suas criaturas. Eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Quero trabalhar um texto com você que está na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Esse é um capítulo muito importante nessa carta. Diz assim, além disso, ele está concluindo, né? Ele está concluindo um assunto. Eu até vou voltar para o versículo anterior. Deixa eu começar no versículo primeiro, para a gente entender melhor. Portanto, minha querida família, este é o apelo que faço a vocês pelas misericórdias de Deus. Ofereçam o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que deve ser a sua adoração, verdadeira e ponderada. Agora vamos para o nosso versículo, a ênfase dessa nossa reflexão. Além disso, ou seja, além de ter uma adoração verdadeira e ponderada, não permitam que a forma imposta pela presente era comprima vocês. Em vez disso, sejam transformados pela renovação de sua mente, de modo que possam descobrir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e completo. Paulo está dizendo o seguinte aos Romanos. Sabe aquela frase que talvez você tenha escutado de sua mãe, ou de sua professora, de seu professor? Você não é igual a todo mundo. Está todo mundo conversando em sala de aula e o professor chama a atenção de um modo especial de algum aluno, chama pelo nome. Ô Carlos, deixa de conversa, Carlos. E aí o que é que geralmente o Carlos vai dizer? Ah, professor, mas está todo mundo conversando aqui dentro dessa sala, o senhor vem lembrar só de mim, só me chama a atenção? Ou você quer é adolescente, queria usar uma roupa, queria ir para uma festa, queria fazer alguma coisa que sua mãe não deixa. E aí você diz, ah, mãe, mas todo mundo está fazendo isso. Todo mundo vai. A sala inteira vai. Meus colegas de escola, todos vão. Eu quero ir também, eu vou também. Aí sua mãe diz, você não é todo mundo. Você é você, você não é todo mundo. Você talvez tenha ouvido já essa frase. Paulo está dizendo que nós devemos andar com a mente renovada e não conforme o mundo. Quando esse conforme, pense na ideia de forma. Essa é a ideia dele, né? Vocês não são... O mundo não pode funcionar como uma forma, deixando todos iguais. Vocês precisam ser diferentes. Vocês são nação santa, povo de Deus. Então, vocês precisam pensar de forma diferente. E aí, nós vamos... Qual é o nosso parâmetro? Ele diz aqui mesmo. Nós precisamos buscar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, ele diz, não permitam que a forma imposta pela presente era comprima vocês. Não permita que aquilo que a sociedade diz, não permita que aquilo que o mundo pensa, não permita que aquilo que, por exemplo, as redes sociais mostram como aceitável e bom, não permita que essas coisas dominem a sua vida. Não permita que você ande de acordo com essas regras. Não permita que você seja igual a todo mundo. Essa é a ideia. Mas nós tendemos a andar e pensar feito gado. Todo mundo está usando uma roupa, nós usamos. Todo mundo está usando um tipo de colar, nós usamos. Todo mundo está usando alguma coisa, nós usamos. E assim vai. Eu tive um professor, quando eu estudei em Patrocínio, Reverendo Aranha Neto, muito bom. O que eu aprendi de estruturar um sermão, por exemplo, foi com ele, foi meu professor de homilética. Né? Um texto assim, você pegar o texto, dividir, poder fazer, partir o texto, né, em três pontinhos, como é típico dos presbiterianos, dos pastores. Eu olhava assim, será que eu consigo? Ele foi o cara que me ensinou tudo isso. Ele implicava muito comigo, porque eu usava essa, isso se chama taquia. É abusada principalmente pelos árabes, pelos palestinos, pelos muçulmanos, pelos homens. Né? E há muitos anos eu uso. E há mais tempo ainda eu queria usar, é porque eu não encontrava. E aí ele implicava, tira isso, Tazan, isso é feio demais, para que isso? Tal, tal. Aí um dia, já no, ali no encerramento do curso, ele, na pregação. Ele disse, eu implico muito com Tarzan porque eu uso essa touquinha dele aí na cabeça e a gente diz que é muito feio porque a turma, alguns ficavam brincando comigo. Aí ele disse, mas tem uma coisa que eu admiro em Tarzan. Desse jeito eu me surpreendi porque ele não citava ninguém nos sermões dele, nas devocionais. Tem uma coisa que eu admiro. Ele, mesmo a gente dizendo que é feio, mesmo a gente dizendo para ele tirar, ele tem uma convicção interna para usar, que ele usa. Embora ele seja a única pessoa, o único presbiteriano no Brasil que eu conheço que use isso aí. Sozinho ele usa. Ele não se deixa vencer pela maioria. Ele quer ter um estilo dele e ele vai marchando. Eu lembro disso. Isso me marcou muito. Porque nem eu tinha consciência disso, né? Que eu estava contra a maré e as pessoas criticando. Não, vou usar. Eu gosto, acho bacana, acho legal, vou usar. Não faz mal a ninguém, não me prejudica. Não faz mal a ninguém. Se me deixa mais feio ou mais bonito, isso é uma questão de ponto de vista, porque eu acho que eu fico melhor assim, e pronto. É o que Paulo está dizendo aos romanos. Você não vai ser de um jeito só porque a maioria é, só porque todo mundo é. Você precisa ser igual a Cristo é, ainda que isso contrarie o mundo contemporâneo, a sociedade. Então, não se conforme. Não ande feito todo mundo, porque você não é todo mundo. Você é povo de Deus, você é nação santa, você é filho de Deus. E é isso que deve reger sua vida. Ele diz mais, né? Ele diz: não permitam que a forma imposta, em vez disso, sejam transformados pela renovação de sua mente. Olha só. Então, se permita transformar a conversão. Quando nós falamos de conversão, não é nada mais do que isso, é você deixar-se transformar pelo Espírito de Cristo, pela vontade de Cristo, é você deixar-se modificar, deixar-se moldar de uma nova maneira, de uma nova perspectiva. Talvez a expressão melhor seja aqui, esse. Seja transformado, deixe-se moldar. Talvez a expressão melhor seja deixe-se lapidar. Não sei se você já viu um artesão, seja que trabalhe em pedra, mármore, pedra-sabão ou madeira, ele pegar um pedaço de madeira. Eu já fiz trabalhos de artesanato. Você pegar um pedaço de madeira, por exemplo, e ir transformando num objeto, numa figura humana, por exemplo, ou num animal, num jumentinho. Lá em Ipueira tem um artesão fantástico, um amigo meu, Simval Alencar, velho, que faz tudo que é forma em Imburana. É você pegar e ir transformando. Pois bem, nós precisamos ser como um pedaço de Imburana, nas mãos de Deus, para nos deixar transformar naquilo que Ele quer que nós sejamos, que é a semelhança de Jesus. Nos deixar transformar. Tem uns que são como Imburana. A Imburana é macia, a melhor madeira que tem para trabalhar. O cedro é muito bom, mas a Imburana é melhor. Lá a gente trabalhava muito com Imburana, velho, quase tudo que ele faz é de Imburana. Eu tenho aqui carro de boi que ele fez. Jumento, cavalo. Mas imagina uma pedra de mármore. Michelangelo, quando fez La Pietà, quando fez Moisés, mármore é difícil para danado. Duro, né? Se você comparar com Imburana. Então, tem gente que é como Imburana, deixa-se lapidar por Deus, deixa-se transformar com muita facilidade. Outras pessoas não. São como mármore, são como a pedra dura. Que são difíceis. Em todo caso, nós devemos nos deixar lapidar. Você está me entendendo? Essa é a ideia. Seja transformado. Deixe-se transformar. E como é que essa transformação acontece? Experimentando Deus. Você precisa descobrir qual a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e completo. Então, experimentar Deus. Deus não é apenas para ser conhecido. Jesus Cristo não é apenas para a gente ir nos evangelhos e conhecer, ler, estudar. É para um relacionamento. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer estabelecer uma relação com você. Vou dar um exemplo, talvez sirva aqui. Tem pessoas. Tem pessoas nas redes sociais que a gente segue. Às vezes, alguém que você conhece, outras não. E você segue. Segue apenas seguindo ali, não é seguir a pessoa no sentido de fazer o que ela faz, fazer o que ela manda fazer, não. Né? Segue nesse estilo de rede social, você sabe o que eu estou falando. Mas tem umas pessoas que, por algum motivo, você presta mais atenção. Você escuta o que ele fala, seja as piadas, seja pregação, seja ensino, você escuta. Você vai lá no direct e conversa. Aconteceu isso com você já? Acontece? Conversa com a pessoa, ó, gostei de que postagem bonita, tal, ou mesmo você faz ali nos comentários, né? Isso é estabelecer uma relação com a pessoa. E aí, quando a pessoa é educada e atenciosa, ela responde a esse comentário. Via de regra, quando as pessoas comentam alguma coisa minha nas redes sociais, eu respondo. Eu respondo, eu vou lá e respondo. Ou seja, eu estabeleço com essa pessoa uma relação. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa experimentar Deus. Você precisa ter uma relação com Jesus Cristo, ter uma relação com Deus. Não é só um segmento, tipo o segmento das mídias sociais, não. É algo bem mais profundo que ele quer, é algo bem mais próximo que ele quer, é uma relação. E é essa relação que transforma, tá certo? Tanto que os casais, à medida que os anos vão se passando, eles vão parecendo um com o outro. O marido vai parecendo com a mulher, vão ficando parecidos. Os irmãos, a gente é parecido não é só por causa da genética, é pela criação, embora diferentes, mas a gente se parece. Lá em casa, pelo menos, nós quatro sempre fomos muito parecidos, eu e minhas irmãs. O que a gente gostava, o que a gente conversava, até nas decisões, na questão religiosa, por exemplo, muito provavelmente ou dificilmente eu teria me tornado protestante se tivesse continuado vivendo lá em casa, dentro de minha família, um núcleo todo católico, de ir à missa aos domingos, essa coisa toda. Eu saí de casa, eu saí daquele núcleo familiar, então em alguns aspectos eu deixei de pensar igual a eles, né? Nesse aspecto eu deixei de pensar. Então, a gente vai até pensando igual quando você se relaciona muito com alguém. Quando você estabelece uma relação com o Senhor, quando você estabelece mesmo um laço, você é transformado. Aí você vai se parecendo, vai absorvendo questões que são próprias dele. É disso que esse texto está falando. Tá bom? Vamos encerrar essa nossa reflexão nessa manhã de segunda-feira, e eu quero orar por você nesse momento. Deus bendito, Pai querido, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa, desse amigo, dessa amiga que participa desse momento devocional. Se ele estiver agora online, nessa hora, nessa manhã de segunda ou noutro horário, que assim mesmo sua palavra seja renovada, seu espírito seja renovado, e abençoe esta pessoa, para que tenha uma boa semana, para que goze de saúde, para que o Senhor reprima da vida dela toda dor e todo sofrimento, e que ela se lembre que o Senhor quer ter uma relação de intimidade com cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.